acesso à galeria, se faz favor.
Quando estava a ver aquele debate.
Isto é seu, é?
É meio.
Vai intervir. Então, muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos então, peço ao senhor secretário da mesa ao favor de ler o expediente que tem.
Muito obrigado, senhor presidente. Para informar a Câmara que se encontram nos suportes institucionais da Assembleia da República o conjunto de iniciativas que deram entrada desde a nossa reunião de ontem. Muito obrigado.
Pedi aos senhores e senhores deputados que estejam para poder dar a palavra ao senhor ministro. Muito bem. Então, senhor ministro, faz favor, para a intervenção inicial, tenha a palavra.
Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Ministro dos Assuntos Parlamentares, caros colegas secretários de Estado, senhoras e senhores deputados, para o Governo de Luís Montenegro, a agricultura, as pescas, as florestas são um setor estratégico e um setor estruturante. Isto tem consequências desde logo na orgânica do Governo. As florestas regressaram ao Ministério da Agricultura e são indissociáveis da agricultura e do mundo rural. Os vice-presidentes das CCDRs assumem um papel relevante e funcionam também como diretores regionais numa atitude de proximidade. Este setor é transversal e isto implica um só governo e uma proximidade e coordenação com o ambiente, onde o Fundo Ambiental, por exemplo, tem apoiado com mais de 170 milhões de euros só neste ano. Com a coesão e o Ministro da Economia e Coesão, implica também investimento em setores estruturantes, como é o caso da Água que Une ou do Pacto para a Intervenção na Floresta, também designado Plano de Intervenção na Floresta. Para além disso, valorizamos os agricultores, os pescadores, os produtores florestais, rejeitamos narrativas ideológicas inaceitáveis. E consideramos que a agricultura é moderna, produtiva, é uma agricultura de precisão com robótica e drones. Também temos a nossa missão, que é divulgar a qualidade e a reputação que temos. E o Economist colocou-nos em primeiro lugar, como na liderança mundial, como sistema alimentar e agrícola mais resiliente do mundo, num conjunto de 60 países e 71 indicadores. A PAC é uma história de sucesso e a prova é que a Europa passou da escassez alimentar para a liderança mundial com 50 mil milhões de euros de superávit. Ao longo de 6 décadas, conseguimos o abastecimento alimentar, rendimentos mais estáveis, preços acessíveis aos consumidores e a modernização do setor. Uma PAC que tem diminuído em termos daquilo que é a percentagem do orçamento. Começou por ser 70% do orçamento da União, neste momento é 30% e no próximo orçamento vai diminuir. Uma política agrícola comum que produz bens públicos que o mercado não remunera. E é preciso notar-se que a política agrícola comum contribui com mais de 40% para objetivos ambientais. Por isso, o governo de Luís Montenegro, o que tem feito, é trabalhado para uma agricultura robusta, forte, com 2 pilares, uma agricultura que não deve ver os seus montantes reduzidos. E desde 2024 que estamos a fazer esse trabalho. E temos conseguido melhorar a proposta da Comissão. O envelope inicial era 31,6 mil milhões de euros e, fruto de uma carta do nosso Primeiro-Ministro para a Presidente da Comissão, há já um aumento no mínimo de 1.500 milhões de euros, ou seja, o envelope global para Portugal, coesão e agricultura passará de 31,6 mil milhões de euros para 33,1 mil milhões. Teremos um plano de parceria nacional e regional, a que se somam montantes do Fundo Social para o ambiente e também para as migrações, o Fundo Social Climático e o Fundo das Migrações, num envelope que será de 35 mil milhões de euros no mínimo. Também conseguimos redes de segurança, proteger o apoio ao rendimento do agricultor, 7,4 mil milhões de euros essa proteção. Funciona dentro de um fundo único como se tivéssemos um primeiro pilar e o primeiro pilar para o rendimento. No desenvolvimento rural, fruto também de negociações onde participamos ativamente, teremos um mínimo de 2,5 mil milhões de euros. Se somarmos 7,4 mil milhões de euros com 2,5 mil milhões de euros, são 9,9 mil milhões, o que significa que se a negociação encerrasse hoje, nós teríamos um ganho e não teríamos nenhum corte face ao envelope atual. Mas para além disso, temos a possibilidade de uma antecipação flexível de 2,4 mil milhões de euros que fica na vontade dos Estados-membros. E com essa antecipação flexível, nós teríamos um montante de 9,9 mais 2,4, o que significaria 12,3 mil milhões de euros, um montante muito superior àquele que nós temos. Também na pesca e fruto daquilo que é a nova proposta que está em cima da mesa, o montante pode duplicar do que estava inicialmente previsto, passando dos 143 milhões de euros para os 286. Mas não é só de montantes que estamos a falar. Era importantíssimo que a política agrícola comum não se renacionalizasse. Era essencial que continuássemos a ter o C de comum para evitar distorções de mercado, uma concorrência desleal. Se se der a possibilidade a qualquer um dos Estados-membros ou a cada Estado-membro de adicionar ao envelope o montante que quiser, os mais ricos colocarão mais, haverá uma escalada que não é benéfica e os mais pobres ficarão prejudicados com ajudas de Estado encapotadas que, se em determinados momentos são inaceitáveis, noutros podem levar à distorção do mercado. Mas também temos um outro desafio, que é olhar para o Fundo Europeu para a Competitividade, que estará ligado ao Horizonte Europa, àquele que é o maior programa de investigação do mundo. E nestes dois elementos, Fundo Europeu para a Competitividade e Horizonte Europa, temos 400 mil milhões de euros e nós somos capazes e temos de ir a esses recursos E estamos a procurar que na regulação a resiliência hídrica, a investigação para a sanidade animal, para a sanidade vegetal, para as novas técnicas de melhoramento estejam presentes. É inaceitável que na União Europeia, por exemplo, para a língua azul que a todos atinge, só há dois Estados-membros, a Espanha e a Alemanha, que têm vacinas em termos de fabricação. Para além disso, é importante que a reserva de crises agrícola aumente e o que está previsto é que passe dos 450 milhões de euros anuais para 900 milhões. Também temos trabalhado, e fomos nós que o fizemos, naquilo que é uma proposta para um mecanismo europeu de resseguros. Está a fazer o seu caminho para fazer face a calamidades, a situações imprevistas que a todos podem atingir. E o objetivo é que aquilo que chama o édrome do orçamento, uma garantia que nem sequer é preciso provisionar, forneça essa garantia. O Banco Europeu de Investimentos participa e já disse que está disponível, assim como os próprios bancos de promoção nacional. E no final teríamos menos risco. Há aqui uma escala de 450 milhões de habitantes, o que daria segurança, o que daria também proteção e a possibilidade de uma resposta rápida. Senhoras e senhores deputados, nós estamos numa maratona e até ao último segundo há sempre alterações. Felizmente temos um primeiro-ministro que valoriza a agricultura, um primeiro-ministro que valoriza a coesão e fruto dessa ação nós já estamos a conseguir ganhos, não só em termos daquilo que se denomina ring fencing, proteções, mas também em termos de montantes adicionais que são importantes. Há, obviamente, ainda muitas correções a fazer e, por exemplo, nós consideramos inaceitável que haja propostas para os reformados, os pensionistas, serem excluídos dos apoios da PAC. Para além de ser inaceitável do ponto de vista económico, é também inaceitável até do ponto de vista jurídico, pois consideramos que tal é ilegal. E qualquer manobra para excluir os pensionistas será para nós uma linha vermelha que nós não aceitaremos. Temos ainda, como referi, um grande trabalho, correções a fazer. E há aqui um ponto que também é evidente. Nós temos as regiões ultraperiféricas, que são uma mais-valia para toda a União Europeia. E seria também inaceitável que Estados-membros que têm regiões ultraperiféricas, por esse facto, pudessem ser prejudicados. E por isso, também para nós, aquilo que é o POSEI, que são as regiões ultraperiféricas, são um elemento essencial na negociação. E nesse domínio, Portugal, Espanha e França têm feito também a esse nível uma intervenção. O caminho faz-se caminhando, mas atuamos com estes princípios na defesa do interesse nacional e também do interesse da União Europeia, interesses que são absolutamente compatíveis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para o primeiro conjunto de perguntas, dou a palavra agora ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro. Gostava de falar-lhe das intempéries. O quadro no terreno é muito preocupante quanto à situação nas florestas, com enormíssimos volumes de biomassa ainda acumulados e ainda há muito por fazer. É necessário mobilizar mais recursos e mais meios para concluir a desobstrução de estradas e caminhos e retirar o maior volume possível de material lenhoso e o mais rapidamente possível. Sr. Ministro, pergunto-lhe o que é que está a fazer para aumentar a capacidade de remoção. São necessárias medidas excepcionais de criação de parques de recepção de madeira, de intervenção junto à indústria para a receber a preços justos. Mas ficou tudo parado, menos os anúncios. Primeiro foram as linhas de crédito para que os proprietários removessem a madeira. Já em maio os apoios a fundo perdido de 1.500 euros. Mas a meio de junho ainda estamos quase como estávamos em fevereiro, com o verão a começar. O Governo falhou claramente E se falhou na prevenção, o que vai fazer no combate?